Parece que faz muito tempo desde a última aula. Não estranhe que foi no milênio passado, né? Nós estamos na página, na nossa folha de estudos 11. Estamos estudando o capítulo 10 de Josué. Vamos abrir lá, Josué capítulo 10. Peguei. Josué capítulo 10, esse capítulo, como nós temos visto, é um capítulo que fala agora das grandes vitórias. Antes, até agora, nós temos visto mais vitórias isoladas, caso de Jericó, depois Ai, tivemos uma derrota, depois uma vitória, tivemos o caso dos gibeonitas. Agora nós estamos entrando realmente na fase de vencer os inimigos na terra prometida. Nesta folha, nós temos passado as últimas aulas falando mais sobre os itens 5 e 6, na folha 11, 5 e 6. Falamos sobre o propósito final de Deus, essas vitórias, isso que tem acontecido, né, até de Josué mandar o sol parar e depois ter grandes vitórias, isso representa realmente o propósito de Deus para a igreja. Então nós estamos estudando isso aí para entender, para ter uma visão melhor do que Deus quer para a igreja, aonde nós estamos caminhando, para onde estamos caminhando, o que Deus quer fazer com a igreja e através da igreja. E eu tenho insistido muito que a igreja não é apenas um grupo de pessoas salvas que estão esperando ir embora para o céu. Né? Nós temos algo, Deus tem um propósito individual para cada um, Deus leva cada um no momento que Ele quer, isso pertence a Ele. Mas a igreja, como igreja, tem um propósito para cumprir na terra. E aqui, então, nós temos uma visão desse propósito que Deus quer. Não é para exaltação, né? Embora Deus tenha falado no versículo 14, que não houve dia semelhante a esse, quando Josué mandou o sol parar, o propósito não é a exaltação em si, não é o poderio, não é assim a igreja alcançar uma posição de poder para se exaltar, mas a igreja chegar a um ponto de poder fazer a vontade de Deus na terra. E esse livro Josué, que fala sobre as guerras, fala sobre os inimigos, né? No item número 6, nós vimos como Deus tinha uma razão, né? Ele não mandou Josué, manda o sol parar. Josué mandou o sol parar. Josué entendeu qual era a vontade de Deus. Deus mostrou para ele, através da comunhão com Deus, da intercessão, ele entendeu qual era a mente de Deus, qual era o propósito de Deus. Ele mandou o sol parar porque Deus tinha um propósito. E vamos só lembrar dessa parte para a gente poder fazer a sequência. Então, eles tinham ajuntado essas nações contra Israel. Deus ganhou uma grande vitória. Fala no versículo 11 que Deus mandou saraiva do céu, que a vitória foi mais graças à intervenção de Deus do que o poderio militar dos israelenses, né, que eles não tinham tanta prática, eles não eram tão poderosos na batalha, assim, naturalmente falando. Então Deus ganhou a maior glória porque Ele que mandou a saraiva e matou muito mais gente do que os filhos de Israel. Mas depois Josué mandou o sol parar, e depois de mandar o sol parar, versículo 16 fala que os cinco reis dessas nações fugiram e se esconderam numa caverna, e foram e contaram para Josué depois, falou assim, olha, os cinco reis estão numa caverna. Então, evidentemente, os chefes, né, aqueles que comandam os demais, eles tinham que ser subjugados. Uma grande parte da batalha sempre ter a vitória sobre aquele que está comandando, né? Os reis, a vitória sobre os reis seria uma parte importante, mas não era tudo. E aqui eu vejo assim, uma lição muito importante, foi isso que nós falamos no item 6, que Deus não queria uma vitória parcial. Ou seja, assim, vamos vencer, Deus já tinha colocado os exércitos para fugir, eles estavam fugindo, a vitória estava ganha, mas muita gente ainda iria fugir. Então, o que diz no versículo 18? Né? Quando falaram com Josué dos cinco reis, no versículo 18 ele fala, arrastai grandes pedras para a boca da caverna e ponde junto a ela homens que os guardem. Mas vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e feri os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Então o que ia acontecer? Se eles se desviassem, se eles se distraíssem com uma coisa importante, que seria vencer aqueles cinco reis e pegar, olha, nós pegamos os chefões, nós pegamos os comandantes, né? Mas o que ia acontecer? Segundo Josué aqui, se eles fossem todo mundo lá, vamos ver esses cinco reis, vamos matar esses cinco reis, vamos colocar nossos pés em cima das suas cabeças, o que ia acontecer? O resto dos inimigos, todos os que tinham sobrevivido, iam fugir e entrar na sua cidade, nas suas fortalezas. E é muito interessante isso, a gente não conhece muito, embora já tenha muita literatura moderna sobre batalha espiritual, guerra espiritual, até um tema bastante falado nos últimos tempos, mas na verdade nós conhecemos muito pouco a respeito da guerra espiritual, nós sabemos muito pouco sobre quem são realmente nossos inimigos, e sabemos muito pouco sobre como lutar contra eles. E existe um sentido em que os inimigos, nossos inimigos, que não são pessoas, lembram disso? Todo mundo lembra? Nossos inimigos não são pessoas. Por mais que você seja tentado a considerar um chefe no serviço que está te perseguindo, um parente, um vizinho, seja quem for, alguém que está tentando fazer mal para você, alguém que está te perturbando, alguém que tem, às vezes até tem pessoas, eu não vou discutir a realidade disso, se você não tem nenhuma dessas pessoas na sua vida, glória a Deus por isso, né? Mas às vezes existem pessoas que você percebe claramente que na mente daquela pessoa, ela está procurando te fazer mal, existe isso. Mas quem é o seu inimigo? É aquela pessoa? Não é, porque aquela pessoa também é alguém por quem Jesus morreu, é verdade? Também é uma pessoa que através da sua intercessão, que Jesus ensinou na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele não enxergou nas pessoas que colocaram ele na cruz, ele não enxergou naquelas pessoas os seus inimigos. Os inimigos de Jesus eram outros seres, né? As forças de Satanás, as forças espirituais. Então, nossos inimigos não são pessoas. Mas e esses inimigos que não são pessoas, esses inimigos espirituais, eles podem estar dentro de fortalezas onde é difícil você ter acesso a eles. É difícil você atacar. E existem momentos em que o inimigo sai. É como num jogo de futebol, quando o time adversário sai do seu campo de defesa e vai tudo no ataque, aí vem o contra-ataque que é mais fácil, porque eles saíram da sua fortaleza, eles saíram da sua posição de defesa. E isso acontece em guerras, estratégias de guerras e tudo mais. Quando eles estão dentro de uma fortaleza, é mais difícil. Quando eles saem para fora, então nesse caso aqui, esses inimigos tinham ido ao ataque e Josué não queria que eles voltassem para as suas cidades fortificadas, era para lutar até o final, e nós lemos vários versículos que mostram qual deve ser nossa atitude quanto aos nossos inimigos. Que tipo de atitude você tem em relação aos seus verdadeiros inimigos? seus inimigos não são as pessoas que te perseguem. Aliás, Jesus falou uma coisa interessante, não foi? Nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, lá no último da lista, quem é? Bem-aventurados sois quando te perseguires, quando falarem mal, quando inventarem mentiras. Bem-aventurados, por quê? Porque isso é uma marca daquele que está realmente fazendo parte do reino de Deus, está representando uma ameaça ao reino de Deus. E porque essas pessoas que perseguem não são nossos inimigos. Nós temos grandes inimigos. E eu não sei se você já travou batalha. Nós temos grandes inimigos e muitas vezes nós não tratamos esses inimigos como inimigos. Nós ficamos acolhendo, porque nossos inimigos, as tentações da nossa vida, né, elas são boas para a carne. Então a carne não quer acabar com elas, a carne quer manter. Você quer ficar no reino de Deus, você quer ser perdoado, você quer ir embora para o céu, mas tem certas coisas na sua vida que você gostaria de acobertar, de deixar, de dizer assim. Não é uma coisa muito consciente, lógico que você não pensa conscientemente assim, mas na sua vida tem certas coisas que você não quer fazer um corte. As pessoas costumam dizer, não, mas isso é meu temperamento. Eu fico bravo, eu perco a paciência, mas esse é meu jeito. O que você está fazendo? Você está cobertando o seu inimigo. Você está deixando o seu inimigo ficar. Desde que ele fique assim, meio de cabeça baixa, assim, mas pode ficar. Fica quietinho aí, mas... Né? Então nós achamos que nós podemos conviver com os inimigos. Vícios, hábitos, pensamentos, atitudes, tem uma porção de coisas, e tem coisas que Deus ainda não conseguiu abrir os nossos olhos para enxergar, a podridão da nossa carne, nosso orgulho, aquilo que alimenta o nosso ego. Quem tem raiva quando alguém chega e dá um elogio e seu ego se exalta? Você tem ódio perfeito, como nós lemos naquela última aula, ódio perfeito dos seus inimigos? Não da pessoa que está falando, né? Você não vai chegar para assim. Né? Jesus foi meio forte com o inimigo dele. Lembra quando ele falou com Pedro, seu amigo, seu discípulo, Pedro? Afasta-te, Satanás! Pedro ficou assim meio atônito, né, que Jesus tinha até acabado de falar com ele, bem-aventurado é Simão Pedro, porque não foi carne e sangue, te revelou, ele teve uma revelação, Pedro ficou todo assim, né, cheio, né, do elogio que Jesus deu para ele, e logo em seguida ele fala um negócio e Jesus fala assim, afasta-te, Satanás. Pedro fala assim, mas resolve, quem que você acha de mim? Eu sou, né, alguém que está trazendo revelação de Deus ou eu sou Satanás? Mas são nossos inimigos que estão lutando dentro da nossa vida, e Jesus falou isso não para ferir Pedro. Jesus falou, afasta-te, Satanás. Ele foi duro, porque Jesus era homem, e o que Pedro estava falando tinha atrativo para Jesus, porque Pedro estava falando assim, não, você não vai morrer, não é isso que você gostaria de ouvir? Não, né? Às vezes vem alguma coisa assim, né? Talvez é sofrer pelo nome de Jesus, aí vem alguém assim, não, você não precisa sofrer, você pode ter tudo, você pode ter prosperidade, você pode ter isso, você pode ter aquilo, você não precisa viver uma vida de sacrifício, não tem cruz, não tem nada. Oh, que gostoso! Jesus, quando ouviu esse tipo de influência, ele falou assim, afasta-te, Satanás. Por quê? Porque ele sabia que esse era um inimigo que podia tirá-lo da sua herança. Então, Josué, nós estamos com o povo de Israel dentro da herança, mas eles podem perder a herança. Eles podem perder, eles podem não conseguir nem ficar dentro da sua herança, se eles deixarem esses inimigos. Então, os inimigos são forças, são atitudes, são coisas sérias. E a nossa vida, irmãos, a nossa vida como povo de Deus, e eu quero... Nós estamos agora no item número 7, mas o que nós estamos vendo aqui, eu quero mostrar no Novo Testamento, como a nossa vida cristã é uma vida de guerra. O propósito de Deus, até o final do seu plano aqui na Terra, o propósito de Deus inclui guerra. Inclui guerra. Eu não sei quantos estavam acompanhando, quantos estavam aqui, quando nós estávamos estudando os livros anteriores de Moisés que falam sobre o deserto. E nós falamos assim, durante 39 anos no deserto, Deus estava tratando com eles, com incredulidade, com atitudes, fazendo aliança, uma porção de coisas. Eles tiveram uma guerra contra Amaleque, bem no começo. Depois não tiveram mais guerra. Mas no último ano, no 40º ano no deserto, eles começaram a se preparar para a guerra, porque este é o propósito de Deus. Nós somos resgatados por Deus para fazer parte da igreja e para entrar num exército. Se você foi enganado e não te contaram bem assim, que quando você entrasse no plano de Deus, você ia entrar numa guerra, então eu estou te avisando agora, tá? Você é chamado por Deus para fazer parte de um exército. Você é chamado por Deus para fazer parte dos seus planos. E isso envolve guerra, e é uma coisa séria dentro de nós e fora de nós. Então, nós vamos ler aqui no Salmo 110, e vamos depois passar para o Novo Testamento, e ler algumas passagens que falam sobre este propósito de Deus, de usar a igreja para vencer os inimigos, propósito de guerra. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que é o Senhor e quem que é o meu Senhor? Esse salmo é um salmo de Davi. Então ele disse, disse o Senhor ao meu Senhor. Uma profecia, Davi, que era, a grosso modo, 1000 anos antes de Jesus, Jesus que seria um descendente dele, segundo a carne, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, o Messias, Jesus, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então ele está profetizando do plano de Deus, de que Deus vai mandar o Messias, não fala aqui, mas o Messias vai morrer na cruz, e depois que ele voltasse à destra de Deus. Então nós temos que colocar uma coisa bem clara. Vai ter uma passagem no Novo Testamento que você vai ver isso mais claramente. A obra de Deus, a obra de Jesus, o Messias, o Salvador, a obra de Jesus foi completa ou não foi completa? Foi completa. Tanto é que Deus, Jeová, falou com Jesus, assenta-te. Quando é que a gente pode sentar? Quando é que você senta, no dia assim, senta no sentido mesmo, porque alguns trabalham sentados, mas quando que você realmente senta no dia? Quando que a mãe senta, quando todos os filhos estão na cama, acho que nem senta mais, acho que já deita de uma vez, Então, quando que você se assenta? Quando o seu trabalho está completo. Então, ele fala assim, assenta-te à minha mão direita. Completo? Completo. Mas falta uma coisa para fazer. Percebe? Percebe o contraste aqui? Assenta-te à minha direita. Não tem mais nada para fazer. Não, a obra que Jesus fez, nós temos muitas e muitas passagens, acho que não preciso mostrar para vocês. O livro de Hebreus é um excelente livro, mas tem outras passagens no Novo Testamento que mostram que Jesus fez uma obra completa. Só que ele fala, assenta-te. Até que, então ainda tem um processo em andamento. É isso que nós precisamos ver. Assenta-te, porque você já fez a obra completa. Agora, esta obra que você fez a vontade perfeita do Pai, você fez uma obra completa, esta obra precisa chegar ao seu final. Então, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, aqui, nesse versículo, nesta passagem, nós temos a ideia de que Jesus está sentado à destra de Deus, e Deus vai completar a obra, depois da obra que Jesus fez, Deus vai fazer algo para que todos os inimigos estejam debaixo dos pés de Jesus. É um salmo pequeno, vamos terminar de ler para a gente vê o contexto. O Senhor enviará de Sião. O que é Sião? É um nome que aparece muito na Bíblia, é bom lembrar. O que é Sião? Sião é uma parte da cidade de Jerusalém, tá certo? Às vezes, quando a gente lê, a gente até assim, parece assim, mais ou menos como se fosse sinônimo de Jerusalém. Mas Sião tinha um significado especial, por quê? Porque Sião, nós não chegamos nessa parte aqui no nosso estudo da Bíblia, mas Sião foi o lugar onde Davi fez a casa dele. Então, não posso parar para falar sobre esse significado, mas é muito importante isso. Mas enfim, Sião representa o lugar onde Davi, onde Deus encontrou um homem. Quem era Davi? O homem com coração, segundo o coração de Deus. E o que, que Deus falou com Davi? Eu achei o lugar da minha morada. Aqui habitarei para sempre, né? Ele achou o lugar onde ele poderia habitar. Então, representa o lugar da habitação de Deus, representa a igreja, representa nossas vidas preparadas para receber Deus. Deus só pode habitar, não em casas feitas com mãos humanas. É isso que estava representando. Tinha uma casa externa naquela época, tinha um tabernáculo, tinha um templo. Mas ele falou assim, eu achei Davi, eu achei Sião, é aqui que vou habitar, porque ele achou um homem com coração, segundo o coração de Deus. E Davi tinha problemas, então isso nos anima, porque nós temos problemas, nós somos carnais, nós temos sérios problemas. Mas nós podemos ter um coração, segundo o coração de Deus, e Deus pode encontrar morada. Apesar dos problemas que Davi tinha, ele tinha um coração de arrependimento. Não é isso? Salmo 51, ele experimentou o verdadeiro arrependimento. Então, nós não temos ninguém que pode dizer assim, eu tenho um coração para Deus habitar porque meu coração é puro. Não, nosso coração não é puro, mas se nós tivermos o coração de arrependimento como Davi, Deus vai habitar. Então, o Senhor enviará de Sião. Não é uma coisa que ele vai fazer do céu. Então, nós estamos vendo Jesus sentado à destra de Deus, lá no céu. E Deus fala, eu vou colocar todos os inimigos embaixo dos pés de Jesus. Mas como que isso vai acontecer? O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Cetro é do rei. Então o Senhor vai governar de Sião. Dominarás no meio dos teus inimigos. Irmãos, será que nós vamos ter um final da história em que a igreja nunca conseguiu, nós não vamos conseguir por nós mesmos, né? Mas a igreja nunca conseguiu, nunca entrou pela fé no poder de Deus, nunca entrou na sua herança, nunca reinou no meio dos inimigos. Será que nós vamos ter um final de história em que Deus fala assim, olha, tá bom, não dá mais, o povo não aguenta mais, se eu não tirar essa igreja do meio desse mundo, eu não vou ficar com mais ninguém. Então, nós vamos ter que dar um jeito. E Deus tira o povo, e aí Deus dá um jeito em tudo com a mão dele mesmo, ele resolve tudo, traz o reino e pronto. Será que é esse o final da história? Ou será que nós lemos de um final em que Deus vem para habitar no meio do seu povo e a sua vitória sai do meio do seu povo? Eu não tenho pretensão de saber como as coisas vão acontecer, em qual ordem, como é que vai ser as coisas dos últimos dias, eu não tenho essa pretensão. Mas eu vejo no plano de Deus algo que me diz, a igreja tem um lugar, uma herança, uma vitória a ser alcançada, e é isso que está falando aqui, o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos, porque aí irmãos, aí Deus vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado através de nossas vidas fracas, frágeis, imperfeitas, mas Ele vai ser glorificado, porque Ele vai dominar no meio dos inimigos dEle. Eu queria que vocês, se Deus abrisse os nossos olhos, para que a gente pudesse ver o tamanho da guerra, o tamanho do conflito. Existe um conflito cósmico, existe um conflito de épocas muito anteriores a nós, existe uma guerra contra Deus, Existe uma guerra contra Deus, e Deus nos resgatou para que nós fizéssemos parte disso. Então, preste atenção. Versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente. Vocês já pensaram, isso vai ser ou não vai ser uma glória? Quando o povo de Deus se apresentar voluntariamente, nada de pressão, nada de ficar coagindo, forçando, exortando, né? Mas o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Parece que tem outra versão que fala no dia do teu poder, né? Mas aqui fala no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Agora vai falar sobre o sacerdócio, porque a chave para a vitória, em todos os sentidos, tanto a vitória da parte de Jesus, como a vitória aqui na terra, a chave da vitória está na intercessão, no sacerdócio. Jesus está sentado à destra de Deus, correto? Ele está fazendo alguma coisa, pelo que a Bíblia fala, que ele sentou. Então sentou, ele não tem que fazer nada. Mas pensando bem, a Bíblia fala que ele está fazendo uma coisa assim. O que ele está fazendo? Ele está intercedendo. A Bíblia fala que ele está intercedendo para sempre. Eu ouvi essa frase de alguém que ouviu de uma outra pessoa, que ele disse assim, que Jesus deixou, isso pode ser torcido de uma forma errada, mas não entenda dessa forma, não é contra sinais, milagres, o sobrenatural, mas é para mostrar a diferença de importância no plano de Deus. Ele falou assim, Jesus deixou um ministério de 3 anos e meio, mais ou menos. Jesus deixou um ministério de 3 anos e meio de sinais e milagres, não foi? Se fôssemos nós, se nós tivéssemos pensado, não sei se você já pensou nisso, mas já pensou, Deus esperou, pelas nossas contas de genealogias, Deus esperou 4.000 anos entre a criação, entre o pecado, vamos dizer assim, entre o pecado e a vinda de Jesus, não foi? 4.000 anos, e Jesus vem, o Filho de Deus encarnado, e fica só 3 anos e meio de ministério. Você acha que é pouco? Se eu fosse, né, o planejador assim, não dá, né? Ele vai fazer 3 anos e meio e vai embora. Ele deixou o ministério de 3 anos e meio de sinais e milagres para ficar agora, já faz 2.000 anos de intercessão. Então, a pessoa que falou isso estava mostrando assim, não que sinais e milagres não são importantes, continuam, Deus interessa, mas para mostrar a importância que o Filho de Deus deu. Ele passou 3 anos e meio com sinais e milagres, e não é só sinais e milagres, ele tendo um ministério aparente. Agora cadê Jesus? Foi embora, mas ele está fazendo uma coisa mais importante, ele está intercedendo. Então, isso mostra para nós a diferença, a importância, e aqui está falando sobre o final do propósito de Deus, todos os inimigos debaixo dos pés, e versículo 4 fala sobre o chamado, a vocação eterna de Jesus, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu, Jesus, és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então aqui volta, fala sobre o sacerdócio, e volta a falar sobre a vitória final sobre os inimigos. Julgará as nações, enchê-las-á de cadáveres, e ferirá as cabeças de toda a terra, pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Então é um salmo profético que fala do propósito final de Deus. Ok, vamos então para Hebreus, onde vai citar essa passagem, e vai falar sobre esse propósito de Deus, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Esse versículo é muito carregado. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Nós estamos no mundo, e quando fala mundo, não está falando só sobre o mundo físico, está falando sobre uma época, sobre a era, sobre o tempo, a época, né? Mas não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, quer dizer, nós estamos vivendo no mundo sujeito temporariamente ao príncipe deste mundo, certo? Por causa do pecado, por causa de tudo que aconteceu, este mundo em que nós vivemos está sujeito não a Deus, ele é soberano, ele pode intervir, ele pode fazer o que ele quer, mas este mundo não está sujeito a Deus, a Jesus Cristo. Mas existe um mundo vindouro, é por isso que nós estamos, fomos chamados por Deus para, não só para esperar isso vir assim, mas Jesus fez tudo o que é necessário para vir o mundo vindouro, mas nós fazemos parte, veja só o que vai falar nesse capítulo. Então não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, eu achei interessante assim que às vezes você não lembra quem escreveu e nem onde, e até o escritor de Hebreus também, ele falou assim, também alguém falou, né? Então é um consolo para nós quando a gente não lembra aonde está a referência, quem escreveu, porque o autor aqui também falou assim, também alguém escreveu, né? Nós sabemos hoje que foi no Salmo 8, mas né, na hora que ele estava escrevendo isso, ele não lembrou. Mas em certo lugar, em algum lugar, alguma pessoa falou, dizendo, né, não sei aonde, não sei quem falou, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites, fizeste um pouco menor que os anjos. Aqui está a chave disso que eu tenho falado bastante, que a glória de Deus é pegar alguém menor do que os anjos, por isso que Deus falou assim, não foi aos anjos. Ah, porque Lúcifer foi um anjo e caiu, então tudo bem, então Deus podia ter pego os únicos outros dois anjos que nós sabemos o nome deles, né? Deus podia ter pego Gabriel, né? Ou qual outro anjo que a gente sabe o nome dele? Miguel. Não, Deus podia ter pego um outro anjo, segundo alguns pensam, no início eram três arcanjos, Lúcifer, Gabriel e Miguel. Isso não está explícito na Bíblia, mas é uma conclusão que tem uma certa lógica, mas não podemos afirmar. Isso tem uma certa lógica, porque em Apocalipse fala que quando Satanás caiu, ele arrastou um terço dos anjos com ele. Então, com essa lógica, você deduziria que eram três arcanjos, arcanjo significa aquele que está sobre os outros anjos, e então teria uma certa lógica. Mas Deus não pegou um outro anjo para derrotar Satanás, porque senão poderia ter sido assim, bom, se Deus não usou o poder dele como maior do que Satanás, mas ele usou um outro anjo que é equivalente a Satanás. Não, Deus foi buscar o homem, feito um pouco menor do que os anjos, já foi feito, quando ele fez Adão, ele foi feito menor do que os anjos, agora depois ele caiu. Não é verdade? O homem já estava mais baixo do que os anjos, depois ele caiu, então está bem inferior aos outros anjos. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, porque esse era o propósito para Adão. Deus falou com Adão no jardim do Éden, sujeitai toda a terra, então esse era o propósito de Deus, e isso está falando do homem, está falando do homem Jesus. Agora, versículo 8, continuando, ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Então no propósito de Deus, todas as coisas devem estar sujeitos ao homem, e especificamente aqui agora ao homem Jesus. Agora, sublinhe na sua Bíblia para você entender, olha, isso aqui foi escrito depois da morte e da ressurreição de Jesus, correto? O livro de Hebreus foi escrito depois. E o apóstolo está dizendo o seguinte: mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Então nós temos que conciliar dois fatos, irmãos. Um, de que a obra de Jesus é perfeita e nós não podemos fazer algo para completar a obra de Jesus. Mas aqui diz, nós não vemos. Então Jesus ganhou uma vitória completa, mas esta vitória não é visível ainda. Aí ele continua, não vou ler o texto todo, mas ele mostra que Jesus tinha que participar das mesmas fraquezas. E aqui nós temos, nesse capítulo, um dos nossos maiores inimigos. Alguém já sabe qual é? Um não. O nosso maior inimigo, não pensando em Satanás, nos seus anjos, mas tem algo que é considerado assim o maior e o último inimigo a ser vencido. O que que é? A morte. Então, o tempo não dá para seguir todo o raciocínio dele nesse capítulo, que nesses versículos 9, 10, 11, 12, 13, ele está mostrando que Jesus se tornou coparticipante junto conosco. Ele se fez, Jesus que era muito acima de qualquer anjo, de qualquer outro poder, ele se tornou um homem. Para se tornar um homem, o que ele tinha que ser? Mais baixo do que os anjos, mais baixo. Então Jesus se tornou inferior. Vocês conseguem entender? A cabeça não, acho que não consegue raciocinar muito, mas você percebe que Jesus, para vencer Satanás, se tornou inferior a Satanás? Não é isso que está dizendo? Porque Jesus se tornou homem. Jesus se tornou homem. O homem é menor do que os anjos. O homem é mais fraco. E por isso que Satanás foi medir forças com ele. Logo no início do ministério, Jesus batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, pronto para ser o homem de Deus na terra, o que acontece primeiro? Primeiro ele vai lá para o deserto. Então não estranhe. Não estranhe o deserto. Não estranhe as coisas que acontecem nas nossas vidas. Ele foi para o deserto e lá ele foi fazer o confronto com Satanás. O mesmo confronto que Satanás fez com Adão e Eva. Você pode fazer um paralelo entre as três tentações e a tentação, as três coisas que Eva achou daquele fruto proibido, são as mesmas coisas, são as mesmas áreas. Satanás foi testar, ele foi ver, porque Satanás sabe, ele pode não saber muita coisa, como eu tenho falado aqui. Satanás não entende a cruz, não entende a morte, não entende a estratégia de Deus. Mas ele sabe de uma coisa, que Deus criou o homem para subjugá-lo. Isso ele sabe. Satanás sabe que ele se rebelou contra Deus e que Deus colocou o homem na terra para tirar esse domínio de Satanás, esse reino rebelde, para trazer de volta para Deus. Ele sabe disso. E lá no primeiro, com o primeiro homem, a primeira mulher, ele foi e jogou a semente dele, e quando eles comeram, Satanás falou assim: pronto, eu não tenho mais medo deles, porque eles comeram do meu veneno. Eles comeram do meu veneno, eles entregaram as chaves para mim. Mas Jesus veio para ser homem. E Satanás foi, ele foi, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, Jesus. Ele é o chefe, cabeça de uma nova raça. E Satanás falou assim: epa, tem um novo elemento aqui. Toda a descendência de Adão, né, eles estão com o meu veneno. Agora aqui tem uma nova raça. E ele foi lá e falou três vezes com Jesus. E Jesus não tomou, ele não quis se exaltar, ele não quis pular do templo para ser visto, ele não quis tentar Deus, ele não quis. Então, um por um, ele rejeitou o veneno de exaltação de Satanás. E no final, já no final da vida, do ministério de Jesus, em João 14, Jesus diz: eis aí vem o príncipe do mundo. Ele ia vir de novo. Jesus ia ter um grande encontro com Satanás, lá no inferno. Mas Jesus disse: eis aí, vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Aleluia! Nada tem em mim. Por quê? Jesus não tinha comido desse fruto envenenado, ele não tinha entrado, então é através dele. E aí, então, esse capítulo está mostrando que Jesus se tornou homem para poder vencer. Só que ele ganhou a vitória. Agora vamos pular um pouco aqui na frente, então, no versículo 14, Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos, quem são os filhos? Nós, a humanidade, participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para quê? Agora vê se você consegue assimilar. Entender não dá para entender. Isso aqui para nós não tem lógica. Você acha que você vai vencer a morte pela morte? Você pensaria nisso? Porque o fruto, né, não foi isso que Deus falou com Adão? O dia que você comer desse fruto, morrerás. Morte. Então, eles comeram do fruto e morreram espiritualmente e depois naturalmente. Agora Jesus vem, ele precisa ganhar a vitória. Como que ele vai ganhar a vitória? Eu ia dizer assim, né, como os filmes, como as coisas mostram, assim, enfrentando a morte e não morrendo. Não seria isso que você ia pensar? Não. Olha o que está escrito aqui no versículo 14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele passou pela morte. Por que isso é uma vitória diferente? Por isso que Romanos 8 fala assim: mais que vencedores. Se ele tivesse passado pela vida inteira e não tivesse morrido, ele poderia ser um vencedor, não é? Ele foi um vencedor, mas ele seria um vencedor sozinho. Só ele foi embora. Mas ele provou a morte, porque ele tomou sobre si toda a raça adâmica, mas ele provou a morte e ressuscitou da morte. Aí sim foi a vitória. Não foi assim de enfrentar o perigo da morte e a morte não conseguir me alcançar. Não, ele entrou na morte e venceu sobre a morte. Então, ele passou pela morte e anulou, derrubou aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo. Versículo 15, livrasse a todos que com medo da morte. O medo, todos os outros medos vêm do medo da morte. Todos os medos provém desse medo, o medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, aqui temos a vitória de Jesus sobre a morte, mas também o versículo 8 que mostra que nem todas as coisas ainda estão debaixo dos seus pés. Então, só quero rapidamente, alguns minutinhos finais aqui, quero que vocês vejam os versículos que falam sobre este final. Primeiro vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, que fala também a respeito dos nossos inimigos. Só um versículo, até meio fora de contexto, mas 1 Pedro 3:22 fala assim: Jesus Cristo, que está à destra de Deus. Então nós estamos confirmando aonde Jesus está agora. Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado. Então aqui nós temos esses inimigos que Deus potencialmente já colocou debaixo dos pés, mas ainda não está demonstrado ainda. Então, havendo-se lhe sujeitado quem? Anjos, autoridades e potestades. Então é um mundo que nós não entendemos muito, mas existem espíritos, existem anjos, existem forças, existem poderes que atuam por trás de organizações, atuam na política, atuam na mídia, atuam na exaltação, atuam na tentação humana. Então existe um enorme exército de autoridades e forças e poderes que são nossos verdadeiros inimigos. Mas isso aqui mostra que Jesus já venceu sobre eles, mas nós não vemos. Hebreus não fala que ele não venceu. Hebreus fala que nós não vemos. Ele venceu, mas ainda precisa vir à luz. 1 Coríntios 15, que é um texto bem chave sobre isso. 16, um versículo que eu acho que vocês conhecem bem. Romanos 16, 20. Deus gosta de certos contrastes, e às vezes a gente pensa assim, não, o Deus da paz, o que você acha que o versículo sobre o Deus da paz vai falar? O Deus da paz vai fazer com que você não tenha mais luta na sua vida, o Deus da paz vai te dar descanso de tudo, vai, um dia, né? Mas, né, o Deus da paz, o quê? Esmagará em breve a Satanás debaixo dos pés de quem? Estão acordados aí? Debaixo dos nossos pés. Então, aí está o que todas essas passagens estão mostrando. Nós ainda não vemos tudo debaixo dos pés de Jesus. Mas Deus da paz, um dia Ele vai trazer paz final e total e eterna, mas o Deus da paz vai nos usar na batalha até que o inimigo seja colocado e esmagado debaixo dos nossos pés. Então essa é a promessa e mostra a participação da igreja. Agora 1 Coríntios 15. Vamos começar no versículo 20. Esse capítulo está falando sobre a ressurreição, a importância da ressurreição. Começa no versículo 20. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem, primeiro a ressuscitar, a vencer sobre a morte. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, não por um anjo, não por Deus sem ser homem, mas a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tem gente que interpreta esse versículo para dizer que ninguém vai se perder. Não sei se você já ouviu isso, chama universalismo, mas que não tem inferno e todos se salvam no fim, porque fala todos. Mas o todos é qualificado, todos em Adão morrem. Agora, quem ressurge dos mortos? Todos, mas todos quem? Que estão em Cristo. Então, todos serão vivificados em Cristo. Se não tiver em Cristo, não será. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, são nossos inimigos. Versículo 25, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele já ganhou essa vitória, mas não veio o fim, ele não recebeu essa vitória da sua igreja, ele na sua igreja ganhando isso, não somos nós sozinhos, mas ele na sua igreja, ganhando essa vitória, e aí ele entrega tudo ao Pai. E qual que é o último inimigo? Versículo 26, a morte. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. Vamos ler um versículo também em Daniel. Daniel 2, 44. Daniel está interpretando esse sonho do rei, né? Fala sobre os vários reinos. E versículo 44 fala sobre o reino de Deus. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então isso fala do reino de Deus, fala de todos os inimigos debaixo dos pés. Eu não tenho tempo para ler agora, eu só vou fazer uma referência. Apocalipse 12, fala de guerra. Quem sabe na próxima aula a gente pode até voltar a essa passagem. Mas a guerra faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque Deus quer a vitória total sobre os seus inimigos. Não é só uma questão da nossa vitória pessoal, da gente não ter mais problemas na nossa vida, mas nós temos que entender a perspectiva do ponto de vista de Deus. Deus está preparando um povo para que Jesus possa reinar para sempre sobre o reino e todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Senhor Deus, nós pedimos nesta manhã que Tu abras cada vez mais os nossos olhos, para que nós possamos ver, para que nós possamos ter na nossa vida uma nova visão, um novo propósito. A nossa vida aqui não é uma coisa em vão, não é uma coisa só para a nossa finalidade. Ó Deus, nós não estamos aqui, Senhor, correndo atrás de interesses próprios, mas o Senhor tem nos chamado, o Senhor nos resgatou do mundo para que nós pudéssemos fazer parte deste povo, deste reino, deste grande propósito, onde o Senhor será glorificado para sempre e onde todos os inimigos serão postos debaixo dos teus pés. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que a tua palavra frutifique na nossa vida. Amém.